Esporte na Rede.
Pois é, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Nós vamos fechar esse bloco dessa situação do Avaí. Eu quero traçar o seguinte paralelo. Existe um grande clube em Santa Catarina que está com dificuldades, que é o Avaí. Existe um grande clube no futebol brasileiro que já foi campeão da Copa do Brasil, já foi campeão brasileiro. Tem uma história realmente muito bonita marcada no futebol brasileiro, que é o Botafogo. O Botafogo hoje está em crise. Dos grandes, é o grande time que está em crise. A crise do Botafogo é sim uma crise financeira. Por quê? Porque o grupo do Botafogo está unido, está fechado. Com o treinador tem muita habilidade, que é o Mancini, e que realmente está agregando o grupo. E aí eu vou colocar o exemplo. Outro dia ganhou do Corinthians. E sábado passado ganhou o clássico do Flamengo, embora não tenha sido o jogo no Rio de Janeiro. Então o Botafogo é o seguinte, o Botafogo está com um problema financeiro, mas o grupo está unido. Aí a manchete aqui do jornal Diário Catarinense aqui. Dinheiro não foi problema. O problema do Avaí não é dinheiro. O problema do Avaí é o contrário. É grupo. São homens, são pessoas que estão lá dentro que não estão se harmonizando a um desequilíbrio dentro do grupo, se não é problema financeiro.
Valmir, eu acho que também é dinheiro. Agora, não exclusivamente o dinheiro.
Sim.
Né? O gerente de futebol vem a público, e a gente tem que confiar e acreditar, que é a palavra oficial, que está atrasado há 15 dias. É uma situação confortável? Não é. Mas, segundo ele, é algo que é rotineiro no futebol.
Há 15 dias, sim.
Não é dinheiro, só dinheiro. Também pode ser o problema de dinheiro. Aí surgiu uma informação essa semana, das várias que surgem, e a gente é obrigado a trazer, e eu acho que isso não aconteceu, de que o clube se rebelou, o grupo de jogadores se rebelou, porque foi pedido, olha só, a cabeça, se isso aconteceu, é um absurdo também. Foi pedido um valor de bicho para o acesso, ó, se a gente subir, a gente quer tanto, tá? E parece que o presidente não concordou com esse valor. É o que está rodando na cidade, eu não sei se isso é verdade ou não. Agora, pô, o time há 10 rodadas de terminar o campeonato, numa disputa difícil, porque esse ano a Série B está muito nivelada, e na minha opinião nivelada por baixo, né? O Avaí já pensando em acesso e em premiação de bicho, em premiação de bicho. Dizem que foi esse um dos motivos do conflito também. Então, é uma série de fatores, Valmirito, tem coberto razão, que o Avaí ali no seio do grupo de jogadores, aquilo ali deve estar um vespeiro. Aquilo ali deve estar um vespeiro enorme, entendeu? Porque não tem explicação cabível para o Avaí sair de Florianópolis e em Lucas do Rio Verde, o Avaí com uma tradição de 90 anos, e tomar um sacode da Luverdense. Não tem uma explicação razoável.
E o Valmir, a gente vem com o exemplo do Joinville. Joinville que tá, só não está matematicamente classificado, mas está classificado para a Série A do próximo ano. E a gente viu no... faz o quê? Faz uns 15 dias, o diretor financeiro do Joinville, que é o cara lá que tem um dos patrocinadores do clube também, bota o dinheiro no clube. Ele que bota o dinheiro no clube e ele pediu demissão porque ele queria que o Emerson Maria caísse e o presidente Nereu disse que é o seguinte, o Emerson Maria não vai cair. E ele fez o seguinte, então, se é o Emerson Maria ou eu. E o Nereu falou, ah, então sai fora. E o cara pediu demissão, agora essa semana voltou atrás. Mas o Emerson Maria está lá no Joinville e o Emerson Maria, ô Valmir, é bom a gente salientar, era o treinador do Avaí. Foi mandado embora. E a primeira entrevista, na entrevista de apresentação do presidente do Avaí, é Nilton Macedo, né, Nicolas?
Isso.
Ele disse o seguinte, esse ano, em 2014, eu vou trazer um treinador que joga pra frente. Trouxe cinco, Valmir. Trouxe cinco treinadores e o treinador dele, que tava aqui, era da casa, já conhecia toda a estrutura, foi pro Joinville e tá subindo pra Série A. O Avaí tá pagando cinco treinadores, corre o risco de não chegar.
Aliás, a cidade de Joinville realmente está vivendo um momento maravilhoso. E,
merecidamente, né?
E no sábado, não, na terça-feira, a gente assistiu o jogo do Joinville. Realmente a presença daquele público. O Joinville teve dificuldades para ganhar o jogo, mas ganhou o jogo. E aquele público maravilhoso no Estádio da Arena foi realmente algo fantástico, o Joinville encaminhando muito bem essa sua volta à elite do futebol brasileiro. Isso é muito bom.
Só não está matematicamente, né? Porque, e até destacar mais uma vez o Emerson Maria, porque o Joinville, a gente, quando o Jael machucou, todo mundo dizia o seguinte, agora já era, porque complicou, porque sem o Jael e tal. E aí o Emerson Maria fez um time mais rápido, mais veloz, jogando e aproveitando principalmente a velocidade dos seus atacantes. Tanto é que o Edgar Júnior faz gol todo jogo, ou então é gol de bola parada e também outro ponto a destacar, se eu não me engano, foi em 5 jogos que o Joinville não toma gol, Vami.
É.
Teve o Emerson Maria na dificuldade conseguiu equilibrar o time e os resultados estão aí.
Ele teve dificuldade terça-feira, acho que foi dos últimos jogos para cá o jogo mais difícil, né? Para segurar, ganhar de 1-0.
Até a pressão emocional,
ganhou,
né?
Ganhou
1-0, gol, um gol de bola parada parecido com o primeiro gol que o Joinville fez aqui diante do Avaí. Até o autor foi o mesmo, lateral esquerdo.
Rogério,
uma jogada,
né,
trabalhada. E o Rogério que era do Criciúma.
Jogada trabalhada, o time está focado, jogada ensaiada. Quem é que vai na primeira bola, claro, quem é que sobe, quem é que deixa, essa coisa toda. Que é, o que, que é? É fundamento dentro do futebol.
E aqui acharam que era retranqueiro.
Bom, passando agora para a Série A, então os três jogos dos catarinenses, e você disse muito bem, ô Henrique, Chapecoense, Figueirense, e também o Criciúma, e pior é a situação do Criciúma, não pode vacilar. Não pode vacilar. E o Figueirense até tem, eu não gosto muito de usar esse termo, uma gordurinha, não gosto muito de usar esse termo, um tropeço no domingo não estaria deixando uma situação tão difícil, mas seria bom não perder o jogo.
Até porque
aí, porque tem que voltar com a obrigação de, no outro final de semana, matar a Chapecoense no Scarpelli.
É, e o Figueirense são confrontos diretos que a gente diz, né, Valmir? O Figueirense tem a Chapecoense e o Vitória dentro do Scarpelli, tem o Sport fora e também enfrenta outra equipe que está disputando para não cair fora. O Figueirense tem 7 confrontos ainda, Valmir. São 4 contra times que disputam os anos do rebaixamento. É o Botafogo e o Sport fora, Chapecoense e o Vitória dentro do Scarpelli. E tem 3 confrontos contra times que estão disputando a ponta da tabela. É São Paulo, Atlético Mineiro e Internacional. O Figueirense não tem mais moleza. É 8 ou 80. Não.
Esses jogos, quantos fora e quantos em casa? São Paulo é em casa ou fora?
São
fora,
4,
né,
jogos em casa, Nicolas. Atlético Mineiro, Sport e Botafogo fora. Chapecoense, Vitória, Internacional, estádio Orlando Scarpelli.
Em casa, o Internacional pode ser difícil,
né,
mas tem que vencer esse jogo contra a Chapecoense, vencer o Vitória, tentar empatar com o Internacional e tentar buscar alguma coisa fora. Mas se ele vencer o Vitória e vencer a Chapecoense, dependendo da combinação, já vai começar a administrar.
E aí, depende também do último jogo, né, Valmir? É contra o Internacional. Hoje o Internacional está brigando pela vaga na Libertadores. Na última rodada pode não estar almejando mais nada, pode já estar garantido.
Eu não acredito. Eu acho que o Figueirense na última rodada está decidido se permanece ou se está liquidado mesmo.
Acho que liquidado não, mas...
Não. Eu acredito que vai conseguir. Pelo futebol que vem jogando, tem condição sim. Inclusive esse jogo contra o Sport, eu insisto, que o Figueirense tem essa habilidade de jogar na frente. Marcar na saída de bola para não sair derrotado de Recife, que seria muito bom.
Muito importante também até pontuar e não deixar um adversário direto subir, né?
Sim.
Mas vamos lembrar que o Internacional não é imbatível porque já tomou 5 da Chapecoense. Então,
e perdeu para o Figueirense também 3-2 lá no Beira-Rio.
Então o Internacional não é imbatível não, hein, gente?
Não, vai depender do estágio. Se o Figueirense precisar ir para frente e não perder o jogo
faz
com o Internacional
aquele jogo
e até ganhar,
também
vai acontecer. Até vai acontecer. E aí é o seguinte,
e aí segue o baile.
É que recentemente aí, faz uns 4 ou 5 anos aí, o Figueirense jogou com o Internacional.
2008.
Aqui no Scarpelli, no primeiro tempo foi 1-0 pro Internacional. Muito bem.
E depois?
E no segundo tempo, o Figueirense entrou em campo e virou para 3-1. Tá entendendo? E aí tava tudo bem, o Figueirense não tinha caído. Só que tem um time na Vila Belmiro que recebeu o Náutico e resolveu tocar a bola pro lado.
O Kleber Pereira, naquela época, ficou pé da vida. Kleber Pereira, atacante do Santos, ficou pé da cara.
E jogou a bola pro lado o tempo todo, empatou lá. Não adiantou o Figueirense ganhar aqui.
É a mala.
Não sei.
Não, o Kleber não é uma mala.
Kleber Pereira.
Tinha a mala muito grande, a bunda muito grande.
Que é isso?
Hoje o Henrique tá fiado.
Venenoso, né, cara?
Será que o Criciúma sai dessa situação trazendo o Toninho Cecílio? Será que o Toninho Cecílio vem agora?
Rebaixou o Avaí? Rebaixou o Avaí em 2011?
Ele já passou por aqui, é?
Claro!
Ah, pois é.
Rebaixou o Avaí em 2011. Aquela campanha ridícula.
Esse Toninho Cecílio é ruim, cara.
Ruim?
É aquele que passou pelo Santo André?
Também.
Passou por 900 times. Era gerente de futebol do Palmeiras, não era?
Exatamente.
Do Palmeiras.
Exatamente.
É daquele estilo, Valmir. Ele chega no vestiário, ele chuta a porta, a primeira coisa que ele faz, ele quebra...
Já faz aquele...
Quebra o espelho, eu já pego uma cadeira, já joga na cara do massagista.
Na minha opinião...
Ele foi zagueiro. O Mário tá lembrando dele. Ele é um zagueirão, aquele truculento.
O negócio do Toninho Cecílio é agitar. Então vamos ver se dá certo, porque o time do Criciúma é só cobra criada.
Num grupo com Kleber Santana, Souza, Zé Carlos, Ronaldo Alves...
Fábio Ferreira.
Fábio Ferreira, Deus o livre. Paulo Baia, 45 anos de futebol. Nossa Senhora.
Só de goleiro são 5.
Eu acho que se o Criciúma ficar, não é por causa desse técnico Tony Cecília, que pra mim não tem uma capacidade pra dirigir o time do Criciúma. O Criciúma merece coisa melhor. Mas pode ser por causa do elenco, que o elenco, pra mim, ainda o Criciúma é um dos melhores de futebol catarinense. Mas se for pelo técnico, se ficar pelo técnico...
Mas se não ficar com o Toninho Cecília, vão pegar a direção do Criciúma e vão pegar a cabeça de cada um e botar num poste. Porque não,
mas
tem
se o Criciúma
Wilson,
cair, o Angeloni vai embora, pode ter certeza.
Porque tem o Wilson dentro da base do Criciúma, e que é o seguinte, eu concordo plenamente com ele. É para trazer alguém, para fazer a diferença. É, aí tudo bem, senão não traz. Agora, quando não anda, é complicado. Eu lembro aqui do Figueirense, por exemplo, quando caiu, a última vez, que trouxe um treinador que, para mim, é, em termos de motivação, é bom, que é o Hélio dos Anjos. É o cara que não deu certo no Figueirense.
Até hoje não recebeu.
É? Mas ele é bom, mas ele é bom treinador. Ele é bom, ele grita com o grupo, ele motiva e tal. E no Figueirense não deu certo. Aí, inclusive, tem uma opção. O Criciúma hoje, se o Hélio está aqui, se ele está desempregado, se ele quer voltar a trabalhar, se ele quer trabalhar, muito mais nome que o Toninho Cecília.
Ele estava no Atlético Goianiense também.
Essa aí é
indicação
deu
errado,
de empresário, né, Valmir?
Eu acho que chega um momento que
empresário oferecendo,
a coisa começa... E tem com esses treinadores um histórico que parece que eles têm um limite. O grande treinador que ganhou títulos, por exemplo, acabou quando ninguém mais quis ele, que foi o Rubens Minelli. Que quando veio aqui, inclusive...
Passou no Havaí, né?
Mas não como treinador. Passou.
Como dirigente. Quando o Adilson Batista era treinador, ele era gerente de futebol, alguma coisa assim.
Dirigente. Ele como treinador, no final, já não queria mais. Então, já não rendia mais. Então, tem essas coisas. Bom, o Figueirense vai completo a Recife?
Tem aquela situação do Paulo Roberto que eu te falei, né, Valmir? Mas
e
gente,
o Jefferson, hein, Henrique?
O Jefferson tá jogando muita bola,
hein,
Nicolas?
A gente já vem acompanhando esse rapaz desde o ano passado, Valmir. Quando ele foi para a Taça São Paulo de Futebol Júnior. A namorada dele, noiva, trabalhava aqui com a gente na Assembleia Legislativa, a amiga da Maria Luísa Bolzan. Elas são
colegas,
estudantes de jornalismo, elas são colegas na faculdade aqui da Unisul. E ela sempre dizendo que o Jefferson estava bem nos juniores. E o rapaz com 20 anos aí tá arrebentando, hein?
E ele começou meio acanhado.
Rapaz
até
correto,
porque...
rapaz família pra caramba.
É verdade.
Legal, legal mesmo, cara.
Até porque ele era volante, né, Nicolas? E
exato.
Aí... Demorou um pouquinho até se adaptar à função, porque na lateral é um pouquinho diferente, Série A não é a mesma coisa do que jogar nos juniores, mas diante do Cruzeiro ele já fez uma grande partida, contra o Curitiba ele já deu assistência para gol, tem jogado bem.
E o pessoal enchendo a bola dele, o Argel, enfim.
Tem 20 anos, é um guri que tem futuro, né?
Muito futuro, muito futuro mesmo.
E o Jefferson falou que possivelmente vai se fixar na lateral direita, porque gostou da posição e o Figueirense está precisando, o Figueirense que tem um retorno do Leandro Silva, e o Leandro Silva que ficou um tempinho machucado, voltou essa semana... Já está fazendo os treinamentos, mas ainda não deve ir para Recife disputar contra o Sport, que é muito pouco tempo de período de transição. Ele voltou aos treinamentos na segunda-feira, então é bom dar uma segurada, porque a Série A ainda tem jogos importantes. E outro jogo, Valmir, é só no outro domingo, então tem mais uma semana para ele treinar, aprimorar a forma física, para voltar 100% ao Figueirense.
Aí contra Chapecoense. Bom, vamos fazer o palpitão de domingo, 3 jogos apenas... Porque não tem série... Aliás, já tem, mas já jogaram o Avaí e o Joinville.
Vamos fazer a segunda divisão do Campeonato Catarinense, não?
Pois
segunda divisão que tá bem...
Inter de Laje vai subir, hein?
É amanhã,
Inter
né?
De Laje é domingo.
Vai subir, ó, oh, que legal.
Inter de Laje e Guarani da Palhoça estão na frente, hein?
Mas não, parece que o Inter joga sábado à noite.
O Inter joga sábado e o Guarani joga domingo.
Bom, é Internacional e quem?
Internacional e Camboriú.
É Inter e Camboriú em Lages.
Isso, é um jogo, jogão, hein?
Que legal, hein? Representante da Serra de novo, hein?
E uma estrutura boa, o estádio lá,
certeza.
É bom.
E aqui em Palhoça?
Guarani.
Guarani? Tá.
E o time que eu acabei de esquecer.
Pois é. Aí tem uma... O Som Cotempo. Som Cotempo. Cotempo tem uma estrutura muito grande.
Vê se não tem no jornal aí.
É o Concórdia.
O Som Cotempo trabalhou, inclusive, na SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, nas antigas aí. É a Guarani Concórdia, né?
É.
E o Osnildo Amorim, que ainda mora lá no Balneário, né? Fazia o serviço de alto-falante do Figueirense. No Campeonato Brasileiro, em 73, 74, 73 com o Figueirense, 74 com o Avaí. E o Guarani de Campinas participava do Brasileiro em 73. E aí o Osnildo, e atenção, gol em Campinas. Prestem atenção, importante o gol em Campinas. O Guaraná acaba de marcar. Elevou uma sonora, vai. Vou dizer Guaraná, disse Guaraná. Bom, então vamos lá. Divisão de acesso do Estadual Catarinense, dos Jogos Internacional e Camboriú em Lages, Guarani e Concórdia em Palhoça. O palpite do Henrique, Internacional e Camboriú.
3-0 Internacional. Quem está jogando lá é o Atos. Jogou no Criciúma, jogou no Chapecoense.
O jogo de Palhoça, Guarani e Concórdia.
1-0 para o Guarani.
Agora vamos para o futebol da Elite, Série A, Campeonato Brasileiro. Domingo, Criciúma e São Paulo em Criciúma.
Olha, Valmir, 1-0 para São Paulo.
Bom, o Sport recebe o Figueirense em Recife.
1-1.
E o jogo do Rio, Flamengo e Chapecoense.
1-0 Flamengo.
Muito bem. Nicolas, o jogo de Internacional e Camboriú em Lages, na divisão de acesso do estadual.
2-0 Inter.
E o jogo de Palhoça, Guarani e Concórdia.
Guarani e Concórdia, 2-1 Guarani.
Bom, Série A, Criciúma e São Paulo em Criciúma, domingo à tarde.
2-0 São Paulo.
Em Recife, Sport Figueirense.
Sport 2-1.
E no Rio, Maracanã, Flamengo e Chapecoense.
Flamengo 3-0.
Perfeito. Mário vai dar o palpite, Mário? Então passa o microfone para o Mário Pacheco Neto para dar o palpite.
Não sou neto, não.
Não é neto?
Neto é meu pai. Sim.
Ah, é o teu pai.
João Machado então Pacheco Neto.
Então ele é filho, apenas. Internacional e... Troquei o nome. Internacional e Camboriú pelo estadual.
3-1 Inter.
E o Guarani recebendo Concórdia em Palhoça.
2-0 Guarani.
Série A, Criciúma e São Paulo em Criciúma, domingo à tarde.
1-1.
Em Recife, Sport e Figueirense.
1-0 Sport.
E no Rio, Flamengo e Chapecoense.
1-1.
Bom, como é que é o nome dele aí?
Giriel Ismael.
Giriel Ismael. Giriel Ismael.
É nossa revelação aqui.
Giriel Ismael.
Esse é craque, né?
Esse é craque, né?
Com esse nome...
Trouxe o tambor do Rocha.
O tambor do Rocha é bom.
Hoje a gente teria a despedida do Cauê, ô Valmir, que acaba o estágio dele, mas eu acho que ele já se despediu sozinho.
Já se despediu antes.
Não, ele volta ano que vem, hein?
Isso é pra não pagar a festa, né?
Nós trouxemos até a banda musical, geladinha, cervejinha, não veio.
Ô, Giriel Ismael.
Giriel Ismael.
Geraldo tá de sacanagem também comigo, né?
Como é que o Cael? O Cauê falou? O Cauê fez surgir um aí, por que não pode surgir outro?
Deixa o Giriel de fora do palpitão desse. Geraldo, vem cá, Geraldo.
Vamos lá, Ismael. Aí não tem erro.
Não, é Ismael.
É Ismael. É Giriel Ismael.
Ismael?
É.
Ismael.
Ismael.
Olha, Ismael.
É a nossa revelação aqui da Rádio AL.
Internacional e Camboriú, esse jogo é pelo acesso do estadual.
2-0 Inter.
E o jogo aqui de Palhoça, Guarani e Concórdia.
Acho que vai dar empate 1-1, Guarani e Concórdia.
Bom, agora a elite do futebol brasileiro, Criciúma e São Paulo, domingo à tarde em Criciúma.
1-0 Criciúma.
E o jogo do Sport Figueirense em Recife.
1-1 Sport Figueirense.
E o Flamengo com a Chapecoense no Rio.
Vai calar a boca dos carioca. 1-0 Chapecoense.
Olha só uma
pergunta. Por que o jogo do Avaí não entrou no palpitão?
Pois é, o Avaí já jogou.
Vamos ver terça-feira.
Não, mas tem jogo. Já vamos fazer agora já.
Não, segunda-feira a gente faz segunda-feira.
Ah, tá bom então.
Bom, vamos lá. Vou dar o meu palpite. Internacional e Camboriú. 1-0 para o Internacional amanhã. No acesso ao estadual. Guarani e Concórdia. 2-0 para o Guarani. Na elite do futebol brasileiro, 0-0 Criciúma e São Paulo. No domingo, Sport Figueirense 1-1 e vitória do Flamengo 2-0 sobre a Chapecoense.
Só para falar da Chapecoense, ontem o presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, deu uma entrevista à Rádio CBN, diário, e confirmou que tem, claro, como todos os times emergentes que têm feito boas campanhas, os principais atletas devem buscar outros rumos. Mas tudo é especulação, só que um nome que o Sandro Palaoro confirmou que não vai ficar na Chapecoense 2015 é o lateral Fabiano. O Fabiano que desde a Série D, se eu não me engano, Nicolas, faz parte do elenco da Chapecoense, foi subindo, era zagueiro, foi improvisado na lateral, tem jogado muita bola. E o Sandro Palaoro já adiantou que o Fabiano vai deixar a Chapecoense. Agora a gente não sabe o endereço dele. Já falaram em Corinthians, já falaram em equipes da Europa, mas o Fabiano não vai ficar em 2015 até para a Chapecoense fazer dinheiro.
O Rodrigo Grau já foi embora.
Rodrigo Grau, sabe onde está o Rodrigo Grau? O nome? Juventus de Ceará. E o Juventus de Ceará, que foi campeão estadual da terceira divisão. Essa semana, nesse último sábado...
Encerrou a carreira, né?
É, ele tá lá no Juventus de Ceará, né?
Encerrou a carreira, tá só passando tempo.
Batendo na bola, né?
Tá só batendo na bolinha, passou o tempo.
Confirmando mesmo, já recebeu uma sondagem o Fabiano do Corinthians e também do Atlético Paranaense.
Ah, vai embora.
Já recebeu uma sondagem, já mostrou interesse.
Mais do que merecido também, né?
Já mostrou interesse, principalmente o Atlético Paranaense, mas é só nada oficial ainda.
Ô, Valmir, só fazer mais um registro também em relação ao futebol brasileiro. Ontem o São Paulo ganhou do Emelec por 4-2, Emelec do Equador pela Copa Sul-Americana. E o que o Ganso tem jogado de bola? Rapaz tem jogado de bola é sacanagem. Eu não sei por que ele não voltou para a seleção brasileira ainda.
O Muricy chegou reclamando no vestiário.
Olha.
Que o time deu uma vacilada e
tava 3-0, tomou 3-2 e depois ficou 4-2, né?
Deu uma vacilada, mas o que esse rapaz tem jogado de bola? Ele deu um balão no jogador equatoriano. Que esse rapaz está correndo até agora, atrás da bola.
Sabe por que ele não é convocado, Nicolas? Quando o Dunga saiu, depois da
Copa...
Eu
acho que ele é meio bobão,
Ele reclamou que o Dunga não tinha convocado ele.
É, eu acho que ele é meio bobão.
Aí os dois bateram boca pela imprensa.
Eu acho uma questão extra-campo,
então,
hein?
Então o Dunga só convoca se gostar dele.
É, sim. E não pode falar nada.
Ah, que coisa. Bom, vamos embora? Vamos finalizar.
Calma aí, Valmir. Calma aí que nós temos mais uma informaçãozinha
então,
ontem.
Tá, o Geraldo Ismael aí também tem outro.
Geraldo! Geraldo! Tá com o tambor lá, Geraldo. Vamos fazer um batuque.
Aí o...
Vamos fazer
um batuque de borracha. Diz o Mário que tem 15 minutos ainda de programa.
Quanto?
15.
Ai, ai, ai.
Ô, Valmir, ontem o Floripa Futsal disputou sua última partida na Liga Futsal desse ano. Precisava vencer o Guarapuava lá no Paraná, perdeu e aí tá eliminado da competição.
Uma pena.
Uma pena. E o Floripa Futsal, né, ô Nicolas? Faz 250 anos que a gente ouve a situação. Tá com dificuldade, tá isso, tá aquilo. Aí o Valci Moreira, um dia vai no banco, outro dia vai não sei aonde, outro dia tá na CBN chorando, outro dia não sei o quê.
Faz uma rifa.
Faz uma rifa, vende, faz churrasco, carreteiro. E é sempre aquela confusão. E mais uma vez o Floripa Futsal chegou na segunda fase, chegou entre os 16 melhores do Brasil. Até por pouco não se classificou, mas o Floripa Futsal, infelizmente, foi eliminado. E agora eu acho que nos próximos 15 dias deve se voltar ao estadual e aos Jogos Abertos, onde defende Florianópolis, aqui nossa capital, os Jogos Abertos, que vai ser disputado esse ano em Itajaí.
O mais importante, eu acho, Valmir, é que o nosso futsal aqui tenha continuidade. A gente sabe que é difícil, pela falta de apoio e de patrocínio, mas que tenha continuidade, mesmo não conquistando os resultados, que as empresas continuem apostando, porque tem divulgação, o futsal de Florianópolis tem exposição, tanto na TV, como na rádio, como nos jornais, enfim. Então, a nossa expectativa é essa, a esperança de que o futsal de Florianópolis continue.
Bom, vai ter som na caixa aí.
Vai ter o Giel.
Vai ter com o Jerônimo Israel.
É, o Jerônimo Israel.
Ai, Jesus.
Tem que fazer
a várzea.
Um poema em homenagem ao Cauê. O Cauê que tá se despedindo da temporada 2014-2015, mas ele volta na 2015-2016.
Volta, se Deus quiser. Jerônimo.
Vai lá, Jerônimo.
Jerônimo, vai. Palavras bonitas para o nosso amigo Cauê Sá.
Não deixa a nossa amizade morrer. Não deixa a nossa amizade acabar. Essa amizade é eterna e não vai terminar. Não deixa a amizade morrer. Não deixa essa amizade acabar. Essa amizade é eterna e vou sentir saudade dela.
Você sabe que depois dessa participação dele aí, agora os ouvintes chegaram à conclusão e descobriram que não sabiam.
O quê?
Foi aqui, com essa performance, que eles imitaram e fizeram o Bem Amigos.
Foi. Exatamente.
E Valmir, e a gente está atingindo tanto Sport TV quanto a ESPN, porque aqui que nenhum programa do mundo falava sobre palpitão. É. A ESPN, Linha de Passe, agora toda segunda e sexta-feira também tem um palpitão.
Eles ficam copiando a gente?
É. Eles ouvem, né, Valmir?
A gente está desestabilizando o mercado esportivo nacional.
É.
É.
E, como, E como diz o Cauê, né, cara? O esporte é a alavanca do processo cultural.
É, exatamente. Mais um abraço pro nosso amigo Cauê, agora fora brincadeira.
O Ernesto.
O Cauê retorna no ano que vem, que é o querido amigo que está sempre conosco aqui, parceiro, gente boa demais. E essa foi uma singela homenagem do Geraldo Israel.
E lembrando que ele vai aparecer aqui em alguns programas.
Vem. Diz ele que no dia 5 de dezembro, aqui nossa entrega do Destaque Esportivo, ele vem aqui porque ele tem uma entrega muito especial para fazer, mas não posso dizer agora, é segredo.
É, vem de terno e gravata. Então, com vamos certeza. Embora. Finalizamos embora, aqui o Esporte na Rede. Na segunda-feira, vamos ver se a gente vem alegre, frustrado, o que vai acontecer.
Alegre a gente sempre vem, né, Vomir? Principalmente porque o ano está acabando.
Perfeitamente. Um abraço, boa sexta-feira a todos.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.